É isso aí, gente. Tudo bem? Queria que você abrisse lá no livro de Hebreus, para a gente dar início aqui àquilo que Deus nos permitiu compartilhar essa manhã aqui. E aquilo que nós falamos no começo é exatamente o que nós vamos manter aqui, né? Esse é um momento de culto, então não deixa nada roubar a tua atenção nesse momento em nome de Jesus. É um momento onde a palavra, ela tem o poder de nos transformar também, né? Ela pode fazer isso quando você está lá na tua casa, lendo a Bíblia, pode e faz. Mas ela também continua fazendo no momento que você está no culto. Aqui não é um compromisso que a gente tem institucional, né? Que não tem a ver com a liturgia de um culto. Isso é um culto de fato, onde a gente entrega algo a Deus, onde a gente realmente pretende, deseja e realmente precisa ouvir a voz de Deus. Então, se apegue àquilo que a palavra vai falar conosco hoje, em nome de Jesus, tá bom? Hebreus capítulo 11, se você quiser ir de trás para frente aí, se tiver difícil de achar. Capítulo 13, versículo do 8 e 9 aqui. O autor de Hebreus, ele faz uma menção importante aqui, né? Ninguém sabe ao certo quem é o autor de Hebreus, mas fato é que essa carta aqui aos Hebreus, ela é muito importante. Ela traz Jesus Cristo de uma forma diferente das outras cartas, né? Ela vem comparando ele desde o Antigo Testamento, tanto com os profetas, como com a própria lei, com o próprio Moisés, mostrando que Jesus veio para ser superior a tudo isso. E o texto vai se desenrolando nisso, né? Porque nesse período aqui, né, tratando do tempo, da cronologia, de fato, a igreja estava passando por uma perseguição, então muitos estavam abandonando a fé, muitos estavam se esfriando e se rendendo às práticas e às doutrinas da época, e essa carta ela vem para incentivar, para motivar, para relembrar as pessoas daquilo que Cristo é, da importância dele, né? Então, em um determinado momento ali nos primeiros capítulos, você vai ver que o autor ele faz uma comparação entre Jesus e Moisés, e colocando Jesus acima de todas as coisas, né? Porque em algumas traduções você vai ver que Moisés, quando ele sobe ao monte e recebe aquelas tábuas dos mandamentos ali, algumas traduções falam que ele recebeu aquilo de Deus, dos anjos e tal. E o autor de Hebreus, durante os primeiros capítulos, ele coloca Jesus acima dos anjos, e isso tem uma simbologia importante naquela época, principalmente, porque coloca quando Moisés recebeu aquilo de Deus por meio dos anjos, digamos assim, Jesus ele é muito maior que Moisés, porque ele é o próprio Deus e trouxe a própria revelação divina para a terra. Então, se o descumprimento das leis de Moisés, digamos assim, já era algo terrível, já era algo ruim para o povo, já conduzia a uma perda da salvação, digamos assim, quanto mais os efeitos daquilo que se relacionava a Jesus, quando ele era ignorado, quando ele era rejeitado conscientemente. Então, o autor de Hebreus vem fazendo todo esse contexto, e essa carta ela é importantíssima para a igreja, principalmente nos dias de hoje. Talvez a gente não viva a perseguição que eles estavam vivendo lá, né? Aqui você vai ver que pessoas eram presas, enfim, uma série de coisas, mas a gente vai passar por momentos assim. Se nós vamos estar vivos para ver ou não, isso é uma outra história. Mas se esse dia chegar, é importante que a gente tenha um alicerce firme na rocha, onde, como diz a própria palavra, né? Se o vento bater, se as ondas vierem, nós não seremos abalados e derrubados. Então, contexto bem sucinto, obviamente, dessa carta aqui, traz esse contexto para a igreja. E aí, no capítulo 13, versículo 8, o autor diz assim, né, falando com este povo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. E aí ele vai fazendo uma série de recomendação. Então, é importante para a gente essa afirmação aqui do autor de Hebreus, principalmente num dia como hoje, né? Geralmente, dia 31, a gente começa a fazer todas as reflexões que a gente não fez o ano todo. E aí começa aquele monte de promessa vazia que a gente não vai cumprir nenhuma para o ano que vem. Eu vou mudar minha alimentação, eu vou ser diferente, eu vou para a academia, e por aí vai, como você já deve estar cansado de ouvir, talvez até já em outros cultos, em outros anos, em outras passagens, e por aí vai. Mas é óbvio que, nesse momento, as pessoas geram uma esperança para o ano seguinte. Eu me lembro de 2019 para 2020, foi um negócio maluco, todo mundo feliz da vida, que agora o de 2020 vai ser o revolucionário, e aí vinha com aquele negócio que é 2020, não sei o quê, e uma série de explicações que tem sentido, amém? Glória a Deus, não estou desprezando isso não. E todo mundo ali que vai ser o ano do romper e tal, em março todo mundo dentro de casa. E isso é importante, porque mostra que Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Nada do que ele falou a respeito das profecias para o ano de 2020, elas foram em vão. Não estou dizendo que os profetas erraram, pelo contrário, eles acertaram e muito. Mas nós estamos muito conectados a esse mundo, então todas as vezes que se ouvia falar de alguma coisa relacionada às profecias, profecias para o ano de 2020, e calma que nós já vamos chegar em 2024, se imaginava muito um governo terreno, algo que aconteceria nessa terra, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas Deus estava fazendo uma mudança espiritual no povo, preparando a gente para momentos que virão ainda. Então todo mundo voltou para dentro de casa, todo mundo precisou estar com a sua família de novo, todo mundo precisou entender o contexto de comunhão, de estar junto, porque, como diz os poetas do samba, né, brincadeira, quando a gente perde é que a gente dá valor. Então quando a pessoa começou a perder aquela facilidade que ela tinha de sair, de estar num culto, de vir à igreja, todo mundo começou a repensar a sua fé. E eu me lembro nessa época de muita gente falando assim: não, agora eu vou buscar Deus, agora é hora de buscar Deus. Eu falei: cara, não é que agora é hora de buscar Deus, nós precisamos estar buscando Ele todo momento. Eu não estou dizendo isso de uma forma religiosa, porque um busca, o outro não busca, não, mas Deus Ele está presente em todo o tempo. E esse contexto aqui, essa afirmação de Hebreus, traz uma verdade muito importante para nós. Porque novamente a gente chega no final do ano e início de um novo ciclo, e muitas vezes a gente é cheio dessa esperança, mas quando nós colocamos a nossa esperança somente numa data e somente numa virada de ano, numa mudança de calendário, isso é muito raso e isso é insuficiente para que a gente consiga viver os planos de Deus para a nossa vida. E os planos de Deus para a nossa vida, eles não estão relacionados a um bom emprego, a uma família feliz e estamos bem. Ele está relacionado a algo muito maior do que isso, ao porquê nós fomos criados, por qual razão nós estamos aqui hoje, porque eu conheci o Evangelho, porque Deus me encontrou. Porque não foi você que encontrou o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos encontrou e Ele nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar frutos, está lá no Evangelho de João. Então Ele nos escolheu, né? A Bíblia fala, Ele nos escolheu a nós. Então não foi aquele momento em que eu então decidi, a partir de agora, serei de Deus. Não, Ele te achou por um propósito, por algo importante. Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós não estamos falando de uma vida terrena, pura e simples. Nós estamos falando em viver o propósito de Deus e como isso nos é roubado a todo tempo, a todo momento, em todos os anos, talvez, digamos assim. Nós somos levados para longe do propósito de Deus. Eu conheço amigos, eu tenho pessoas que convivem comigo, que deixaram o propósito de Deus escapar, foi embora. Pessoa de Deus ali, Deus levantou para cuidar de um povo, de uma nação, de uma cidade, de um estado, de um lugar, mas quando deixou as coisas espirituais de lado, aquele momento foi se perdendo e o propósito foi acabando. Isso vai fazendo algo terrível conosco. Nós vamos perdendo a vontade de viver, nós vamos perdendo a vontade de permanecer nessa terra, nós vamos perdendo a vontade de viver as coisas com Deus. Então, essa afirmação que o autor de Hebreus traz, ela tem um peso muito importante para nós, principalmente no dia de hoje, que a mudança de ano por si só, ou a esperança que esse momento traz, ele não serve para absolutamente nada. E por que eu digo isso? Porque como ele falou no versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, ou seja, ele é imutável, ele não muda, não existe nele nenhuma confusão, as coisas de Deus elas permanecem como elas sempre foram em nome de Jesus. Então se a mudança de ano for simplesmente aquilo que te motiva a ser alguém melhor ou ter uma mudança de comportamento, infelizmente você vai quebrar a cara mais uma vez, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e as formas de buscá-lo e de se encontrar com ele também não mudaram. Então, as características de Deus permanecem as mesmas, o ano pode virar, as coisas podem acontecer, mas se eu não entender que a forma como buscá-lo, como encontrá-lo, como entender o que ele quer para a minha vida continua sendo a mesma, eu só vou viver um momento de entusiasmo, de alegria, de euforia que vai passar. É aquele sentimento de frustração, e eu não sei se você já viveu isso. Você está naquela esperança porque o ano vai virar, e aquilo outro. E de repente, você se depara com o dia 2 de janeiro, voltando para a sua realidade, para tudo que você tem para fazer. E você não sente aquela motivação do final. Você não sente aquele gás que você estava em dezembro. Você fala, cara, o que aconteceu? Talvez o que possa ter acontecido é que a nossa esperança estava só na mudança de calendário, mas lembre-se, Jesus continua sendo o mesmo, e a forma de buscá-lo continua sendo a mesma, e a forma de encontrá-lo continua sendo a mesma. Se eu não compreender isso, infelizmente, a chance de eu passar mais um ano distante dele é muito grande. E todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, como nós falamos aqui em algumas quintas passadas, nós saímos da sombra do Onipotente, infelizmente, algumas características nos acompanham. Nós falamos isso na quinta, eu não vou trazer tudo aqui novamente, mas nós falamos a respeito de como nós perdemos a visão, de como a gente passa a enxergar as coisas de uma outra forma, de como nós perdemos aquela sensibilidade em relação às coisas do Espírito Santo, como nós não conseguimos conseguimos mais ouvir a voz de Deus, e aí é um tombo atrás do outro, é um muro atrás do outro, a gente fica como pessoas tateando no escuro de fato, né? Porque nós vamos nos afastando dele, e o desejo dele não é esse. O desejo de Deus é que nós, em todo momento, tenhamos comunhão com ele, porque isso é a paternidade de Deus, né? A gente precisa arrancar ele desse lugar de divindade, que ele é também, e glória a Deus por isso, mas trazê-lo para esse lugar de pai, e entender que a vida com Deus é esse relacionamento mesmo. E aí você volta a ter as experiências de pai e filho. E cara, você que é pai e mãe, obviamente, você sabe que o que o seu filho precisa não está naquilo que o seu dinheiro pode comprar. Você sabe que aquilo que o teu filho precisa é a tua presença, é você perto. É muito engraçado isso, eu vejo pais contando algumas experiências, e falam, cara, fui lá, comprei o presente mais legal que eu vi e tal, e não sei o quê. E quando eu entreguei o presente para ele, ele brincou com a caixa, eu fiquei bravo e tal, não sei o quê. Mas era aquilo que deixava ele contente, alegre, enfim. Porque o filho, ele precisa da presença dos pais. Não adianta. Você pode dar para ele tudo que ele precisa materialmente. Você pode colocá-lo na melhor escola e se convencer moralmente, dizendo, não, eu não dou tanta atenção para os meus filhos porque eu estou dando o melhor. O que eu não pude ter, eu estou entregando para ele. O que você não pôde ter, que você deve entregar para o teu filho, para a tua filha, é o Deus que te salvou e te transformou, e são os princípios que ele colocou no teu coração. O resto, ele acrescenta. Agora, essa confiança e essa moral, que muitas vezes é aliviada por aquilo que eu posso entregar para os meus filhos materialmente, não substitui aquilo que eu posso oferecer para eles em relação às coisas de Deus. Porque esse é o relacionamento de pai e filho. E é assim que Deus quer, Deus quer se relacionar conosco. Deus não te traz para uma igreja, não te transforma de dentro para fora, não te mostra a salvação que vem por meio de Cristo, te reconciliando com Deus novamente, movendo o teu espírito. Ele não faz nada disso para que você venha aqui e receba a sua casa própria, o seu carro zero, o seu emprego feliz. Isso é consequência, faz parte, glória a Deus, obrigado Jesus por tudo isso. Mas é para muito mais, é para que você aprenda e entenda que você pode, a partir daquele momento, viver como filho, porque Deus não muda. Ele é Pai, Ele é Filho, Espírito Santo, é a Trindade, eu sei, é difícil de entender às vezes, mas Ele continua sendo Pai. Então hoje, se tem algo que a gente pode pegar aqui como um primeiro ponto, é que Deus não muda, tanto em 2023, como em 2024, como em 2030, como em 2060, Ele continua sendo o mesmo. E se eu não mudar, e se eu não entender o meu papel de filho, a minha vida com Ele vai virar meramente uma prática religiosa. E prática religiosa uma hora cansa. Por isso que talvez você vê um monte de bancos ao seu redor vazios. Porque talvez agarrados numa religião, agarrados numa instituição, agarrados numa igreja com um nome esquisito, como nosso pastor diz, se perderam. Isso não é uma crítica às pessoas que não estão aqui hoje, ou que infelizmente abandonaram o evangelho. Cada um faz as suas escolhas. E infelizmente, a colheita às vezes ela demora, mas quando ela vem, ela é terrível. Mas amém. Cada um faz as suas escolhas. Mas isso é algo para a gente entender melhor, para a gente ter um aprendizado a respeito do que acontece ao nosso redor. Então não fique baseado naquilo que o ano novo vai te trazer. Fique firmado naquilo que Cristo é, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Eu brinquei aqui no início, dizendo assim, ó, tô de branco, mas não é por causa do ano novo, que isso é importante para nós. A gente brinca, mas tem muito cristão que ainda tá agarrado na cor da roupa. Você acredita nisso? Se eu passar disso, se eu passar daquilo, vai dar certo. Se você não passar a vergonha na cara, como eu preciso passar, não vai dar certo. Vai dar ruim. E aí tem um texto em Tiago que eu queria compartilhar com você, se você puder abrir. Você tá em Hebreus, é o próximo livro, bem rapidinho. Capítulo 1, versículo 16 e 18, fala uma verdade a respeito dessa imutabilidade de Deus, digamos assim, que Ele continua sendo o mesmo, né? Em todo tempo. E aí o capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. Cara, nós somos o fruto de Deus. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Cristo naquela cruz. Por isso, nós não podemos ficar iludidos com a mudança de ano. Que agora, 2024, vai ser tudo diferente. Vai, mas se nós entendermos que Deus não muda e que as características dele continuam sendo as mesmas e que se tem algo que precisa mudar, precisa começar a partir de mim. E eu não estou dizendo que você agora tem que chegar e dizer, olha, eu não faço mais isso e mais aquilo. Não, Deus vai te ajudar com tudo isso, mas é a consciência de que eu preciso me entregar a Deus para que eu possa viver verdadeiramente como esses seus primeiros frutos, esse fruto da criação dele e ter esse relacionamento, como a gente falou, de pai e filho. E sobre essas características dele, dele que não mudam. Tem um versículo que talvez você já ouviu bastante, mas que ele faz todo sentido para nós no dia de hoje. Quando Jeremias está falando com o povo, e Jeremias é um profeta interessante, porque ele vem para trazer a desgraça, digamos assim, né? Tanto que o chamado dele lá, quando ele... Jeremias 2, se não me engano, quando Deus o chama para profetizar ali para o povo dele, ele fala para Deus assim: puxa, eu sou uma criança e tal, não faz isso comigo e não sei o quê. Deus fala: fique tranquilo, Jeremias, porque a partir de hoje, aonde eu te enviar, você vai, e o que eu te mandar dizer, você vai dizer. E não tenha medo deles. E aí ele vem falando uma série de coisas, né? Você vai destruir, arrancar e tal. E ele fala uma série de coisas que vão acontecer, e você percebe que Jeremias vem para trazer o caos no primeiro momento. Mas por que tudo isso? Porque o povo tinha se corrompido naquela época. Aquele povo estava adorando a Deus por fora, mas por dentro ele continuava vivendo uma vida ruim, medíocre, fora daquilo que Deus tinha sonhado para eles. Talvez nos dias de hoje, nós poderíamos dizer assim, né? Era o povo que estava acreditando na passagem de ano só e na cor da roupa e está tudo bem, mas tinha se esquecido desse relacionamento com Deus, dessa forma de buscar o Senhor de todo o coração e o impacto que estava trazendo para aquele povo. Então, se você pegar Jeremias, são muitos capítulos, mas nos iniciais, você vai ver que Deus vai levantando ele como um profeta para alertar o povo das suas práticas ruins, das suas práticas más, de tudo aquilo que eles estavam fazendo, de prostituição. E quando eu digo prostituição, não é só do ponto de vista físico, né, do homem ou da mulher adulterando, não é só isso não, era prostituição em relação àquilo que Deus era, pessoas agarradas a outros deuses, pessoas adorando deuses estranhos, que não tinham nada a ver com o Deus verdadeiro, com práticas horripilantes, digamos assim, a ponto de sacrificar os próprios filhos no fogo, como um culto a Deus. E aí você fala: nossa, que absurdo, absurdo, como pode um povo fazer isso? Às vezes a gente faz a mesma coisa, sacrifica os nossos filhos para músicas imundas, nojentas, e não fala nada a respeito disso para eles, e deixa eles se envolverem com essa cultura desgraçada, que tem levado as crianças para um lado de prostituição, de pornografia precoce ali, uma série de coisas, e a gente não faz nada, é a mesma coisa muitas vezes. E aquele povo estava vivendo todo esse contexto. Não tem problema, imagina, não é assim, credo, que religiosidade. E Deus levanta Jeremias para alertar o povo, dizendo: se vocês não entenderem que eu continuo sendo o mesmo, a casa vai cair. Não, Deus não falou isso não, quem fala isso é outra pessoa, mas em outras palavras é isso. E ele vai profetizando acerca de todo o exílio do povo de Deus, acerca de tudo aquilo que a Babilônia faria, dos 70 anos que você conhece aí, de cativeiro que o povo de Deus viveu, mas nada disso aconteceu à toa. E ele vai usando uma série de metáforas ali. Se você pegar o livro de Jeremias, você vai ver constantemente algumas passagens que vão falar a respeito da ira de Deus. E tem muita gente que usa isso para dizer que Deus é mau, né? Afinal de contas, ele ficou irado, ele ficou bravo, e aí ele mandou matar todo mundo. Não, essa analogia que ele faz, essa palavra que ele usa, se você for pesquisar de fato o que essa palavra representa, todo o contexto que ela traz ali, da etimologia da própria palavra mesmo, essa ira se relaciona com a justiça de Deus. Não é que Deus foi lá e mandou matar todo mundo e mandou prender porque não falou com ele, ele ficou tristinho. Deus não é egocêntrico igual eu e você, ele é diferente, mas essa ira que se colocou sobre o povo naquele tempo era a justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. E aí, o que que acontece? Ele não vai contra a palavra dele. A gente tem algo muito importante sobre isso, né, porque muitas pessoas, quando se defendem a respeito do evangelho, né, querem se contrapor a ele, dizem que Deus é mau e ele matou criancinhas por causa de uma guerra X, Y, eu tô falando das guerras do passado, né, também. E ele é mau. Só que, na verdade, Deus continua sendo o mesmo, quando a gente falou. E Deus não é mau. Deus é justo. E toda a prática humana que leva a essas consequências é fruto daquilo que o homem planta. Então, quando todas essas catástrofes acontecem, que as pessoas dizem: por que que Deus deixou o tsunami acontecer? Por que que Deus não fez nada, se ele sabe que tem um monte de crianças passando fome, um monte de gente morrendo? Por quê? Eu não acredito nesse Deus, que ele é tão bom assim. Entenda algo: o fato dessas coisas acontecerem não tem a ver com Deus ter deixado ou estar olhando lá de cima e dizendo: tá vendo, é bom para eles aprenderem. Isso tem a ver com a ausência da luz, porque todo povo, toda pessoa que vive em trevas, ela é capaz de fazer coisas que eu e você não conseguimos acreditar. E você não precisa ir muito longe, pegue a sua vida antes de conhecer a Cristo e hoje. O que você era capaz de fazer? O que você era capaz de realizar? Das coisas mais perversas, as mais maldosas, nós éramos capazes de fazer. Falo também como alguém que viveu em trevas por muito tempo, com coragem e com disposição para fazer coisas muito piores do que talvez as pessoas olham hoje. Mas sabe o que era aquilo? Era a ausência da luz. Enquanto a luz não chega, a escuridão prevalece. Por isso que a Bíblia fala que o povo que vivia em grandes trevas viu o grande Deus. E aos que viviam nas trevas, a sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque aí quando a luz chega, aquela realidade é transformada. Então, infelizmente, esses lugares que vivem essas situações, como você e eu, nós estávamos falando aqui, de todas essas catástrofes, sejam elas naturais, ou até o próprio povo, com uma prática que você fala, meu Deus, como isso? Isso é a ausência de luz. É o distanciamento de Deus. Por isso que a todo momento ele tem levantado profetas, homens e mulheres de Deus para pregoar o evangelho em todo tempo, porque aonde a palavra de Deus chega, ele muda aquela realidade, ele transforma as pessoas, ele tira as pessoas das trevas e transporta elas para o reino da luz. Por isso que você vê, quando um lugar ele é alcançado pelo evangelho, ele é transformado. Por isso nós temos tantas histórias de avivamento das nações, países que você fala, cara, como que mudou de uma hora para outra? Porque a luz chegou, e quando a luz chega, meu irmão, as trevas vão embora, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E aqui quando ele fala, Tiago diz isso, ele fala, Deus não muda, mostrando para nós que a forma de buscá-lo também continua sendo a mesma. E aí Jeremias, quando ele vai falar com o povo, ele fala um versículo, como eu estava dizendo para você aqui, antes da gente fazer esse contexto breve aqui, ele fala um versículo que talvez a gente já ouviu muito, mas é importante você saber desse contexto, aonde ele diz tudo isso. Que é aquele que diz assim, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Tá vendo como você sabe? Você já aprendeu isso na escola bíblica e tal, e às vezes a gente traz isso de uma forma muito romântica, e glória a Deus, também tem esse contexto, mas para a realidade que Jeremias vivia, para tudo aquilo que nós estávamos falando aqui, esse versículo ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Se você pegar o capítulo 7 de Jeremias, a gente não vai ler aqui, você vê que Deus ele faz uma repreensão com o povo, no capítulo 7, versículo 9, antes da gente ler esse versículo famoso que nós complementamos aqui, Jeremias ele fala, ele traz uma mensagem para o povo e ele fala exatamente isso que eu vou ler para você aqui do versículo 9 em diante do capítulo 7. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses e depois vir aqui, que era o templo, né? E se apresentar diante de mim, meu templo, e dizer, estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva o meu nome, se transformou em um esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Quando Jeremias fala isso, cara, você fala, nossa, que absurdo, lá atrás, meu Deus do céu. Mas às vezes isso acontece conosco. A gente está aqui no templo, aleluia e glória a Deus. Mas o nosso coração, ele não é todo do Senhor, como nós vamos falar aqui agora, como a gente estava dizendo esse versículo famoso. E às vezes a gente está igual aquele povo daquela época. Vem ao templo, adora, aleluia, glória a Deus e tal, e traz oferta e sacrifício, e dá o dízimo, entrega oferta e faz tudo. Mas fora dele, como Deus falou, continua roubando, matando, sendo homicida. E é óbvio que eu não estou falando isso no sentido literal, mas nós continuamos com as mesmas práticas, passamos a viver duas vidas, uma na igreja e uma fora dela. Eu sei que isso parece ser clichê, mas infelizmente é o que tem acontecido a todo tempo, e nós ainda agarrados a uma mudança de ano, de mudança de 23 para 24, se o meu coração não mudar, ele vai ser o mesmo, porque Deus não muda e ele continua sendo igual. E importa que se eu quiser me aproximar dele e adorá-lo, eu preciso fazer isso em espírito e em verdade. Ou como Jeremias falou aqui, trazendo outra mensagem do Senhor, como nós vamos ler também. Quando vocês me buscarem de todo o coração. E precisa ser de coração inteiro, porque Deus não mudou. Não existe outro subterfúgio humano. Não existe outra prática humana. Não existe outra habilidade humana que nos aproxime de Deus, que não venha por meio de Cristo e de um coração inteiro. Inteiro a Deus. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Enquanto o coração não for inteiro diante de Deus, nós vamos ser como talvez esses homens de Jeremias 7 que nós lemos aqui bem rápido, que estão no templo, mas fora dele fazem uma série de atrocidades. E é óbvio que talvez a gente não tenha pessoas aqui vivendo isso, como naqueles tempos de Jeremias, matando os próprios filhos, como a gente falou aqui, literalmente, isso era literal, né? Eles ofereciam as crianças em sacrifício e tal, enfim. Isso acontece até hoje? Continua acontecendo. Mas, não tô sabendo disso. É porque a mídia só mostra o que ela quer. Né? Se você for um pouquinho mais ousado, você vai ver que isso continua acontecendo até hoje no mundo todo. Lá onde a ONU está, lá onde as missões de paz se encontram, lá em todos os lugares que eu e você, nós sabemos que essas instituições estão, continua acontecendo. Mas enfim, isso não é tema de mensagem, isso não é pregação, isso é só informação. Mas aqui é importante eu entender que se não for de coração inteiro, não vai rolar. Se não for de coração todo voltado ao Senhor, a chance de eu viver o meu 2024, como nós lemos aqui agora há pouco, estando no templo, mas fora dele, cometendo todo tipo de atrocidade, é muito grande. E enquanto isso acontecer, nós dificilmente vamos ver a face de Deus. E se nós vermos a face de Deus desse jeito, com o coração dividido, prostituído, adormecido, distante dele, vai ser o pior dia das nossas vidas. E o Senhor está nos preparando para o melhor dia das nossas vidas, que é quando nós cantamos aqui na Nova Jerusalém, a tua noiva vai entrar, o céu começa a se abrir, aleluia, e você louva, adora, mas como ele vai encontrar o meu coração? Aquele versículo que a sua avó falava para você quando ela voltava da igreja: se te pedirem a tua alma hoje, o que você tem preparado, para quem será? Ele continua valendo, ele continua existindo e ele continua sendo verdadeiro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje ele vai ser para sempre, as características de Deus não mudam. E aí Jeremias no capítulo 29, como eu queria ler com você aqui, versículo 12, se você puder abrir comigo bem rapidinho. Nossa, tem que procurar na Bíblia, que saco, não queria, mas você está na igreja a gente lê a Bíblia, e aí é assim, tem jeito, né? Vamos lá, Jeremias, se você abrir no meio vai ter Salmos, Provérbios, aí você vai andando, aí você vai encontrar Isaías, e aí você vai encontrar Jeremias. Capítulo 29, se um dia você tiver um tempo, lê Jeremias aí. Se você não conseguir ler tudo, tem um aplicativo muito bom da Bíblia, gente, que chama YouVersion, uma coisa assim, que eu acho que é um dos melhores. E ele tem uma parte lá que tem os vídeos. E os vídeos trazem os panoramas de todos os livros da Bíblia. Tem um outro projeto também, chama Bible Project, se não me engano, mas está traduzido lá para o português. É rico demais, gente. E está acessível, de graça, né? Enfim. Isaías 29:12 diz assim, ó: naqueles dias... Então, que dias, né? Aqui já é a carta de Jeremias depois que a casa tinha caído. Porque no começo dos capítulos, como nós falamos, ele estava alertando o povo. No capítulo 7, ele traz aquela mensagem dizendo: rapaziada, vamos acordar. Porque se... Você tá rindo que você conhece a canção, né? Porque se vocês continuarem de coração dividido, se vocês continuarem achando que dá para ficar passando pano, vivendo de aparência, estando lá no templo, aleluia, glória a Deus, mas cometendo todo tipo de adultério, imoralidade, de prostituição, todo tipo de homicídio, de roubo, fora dele, vocês vão passar por um período angustiante, vocês vão ser oprimidos por outra nação. E foi assim que a Babilônia foi usada para que o povo de Deus colhesse o fruto daquilo que ele plantou. E aí quando Jeremias está aqui no 29, se você pegar, sua Bíblia deve ter um título, ele vai falar que é a carta de Jeremias para os exilados já, a galera já está lá, passando veneno, já está lá, vivendo aquilo que não deveriam viver, porque o coração não foi inteiro. E eles passaram de um ano para o outro, comemoraram o ano novo e tal, brincadeira, não comemoraram não, porque a cultura era outra, mas o coração continuava adormecido, dividido, prostituído. Não, isso aqui não tem problema, não, isso aqui é, isso é coisa do religioso, não, isso é coisa da igreja, não, é a coisa da palavra de Deus, porque o coração vai se esfriando, mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. E aí Jeremias vem no 29:12 e diz assim: naqueles dias, né, como nós lemos lá aí, já falando sobre isso, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e o restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa. Cara, isso aqui é muito bom para nós. E é algo que a gente já ouviu tanto tempo. Mas quando a gente pensa nisso, a gente não entende por que Jeremias está falando isso. E eu sei que eu já expliquei boa parte daquilo que dava para a gente falar aqui sobre isso. Mas o povo não buscava o Senhor de todo o coração. Mas no capítulo 11, bem rapidinho, do versículo 8 em diante, antes dessa carta de Jeremias, e aí você vai entender a força... Porque eu quero que você entenda a força que esse versículo tem. Para que ele não seja mais um versículo clichê que você vai falar para alguém de boca para fora. Mas que você entenda o peso que ele tem. Jeremias, ele fala isso, mas porque no capítulo 11, lá também, se você for ver, Deus dá uma outra mensagem para ele que fala a respeito do coração do povo. E aí no versículo de número 8 do capítulo 11, diz assim, ó: mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos do seu coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nessa aliança. Versículo 9. E aí Jeremias dizendo, né? O Senhor falou comigo novamente e disse: descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados dos seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que eu fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei o seu clamor. Cara, isso é muito forte. Isso é pesado. Isso não é forte para dar ênfase na mensagem, não. Isso é forte. forte de verdade. O povo vivia conforme o seu próprio coração. E por viver como seu próprio coração, dizia, mandava, se te faz feliz, vai lá e faz aquele negócio todo. Eles viveram o pior momento da história do povo de Deus. Se você estudar um pouquinho a respeito de todo o exílio da Babilônia, isso gerou no povo de Deus um trauma absurdo. A queda de Jerusalém, tudo que aconteceu em relação a isso, foi uma das coisas mais massacrantes que o povo de Deus viveu em todos os aspectos. Eles ficaram totalmente desanimados, eles ficaram totalmente arrebentados, eles ficaram totalmente desiludidos, desamparados, eles ficaram perdidos, porque aquilo que eles acreditavam desapareceu, desabou. Por isso que tem as lamentações depois, que é tudo escrito em forma de poema ali e tal, mas fala do desespero do povo, da forma como eles estavam angustiados. Você vai ver que eles têm um monte de desabafo ali, um monte de coisa: Deus, por que você me deixou? Por que isso está acontecendo? O Senhor não se lembra mais de mim? É o desespero de quando nós perdemos a presença de Deus. É mais ou menos o que Davi passou quando ele caiu em adultério e fez toda aquela rolaiada dele no Salmo 51. Ele vem desesperar diante de Deus, ele fala assim: não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Ele sabia da desgraça que era viver longe de Deus. E quando no capítulo 29 a gente lê e a gente vê que o Senhor fala novamente com os exilados agora, já presos e vivendo aquela angústia toda, ele fala: tem que me buscar de todo o coração. A gente traz isso para o início da nossa mensagem aqui. Deus continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então eu preciso fazer isso de todo o meu coração. Eu preciso acabar no dia de hoje com todos os ídolos que disputam esse espaço com Cristo no meu coração. Eu preciso tirar o dinheiro do lugar onde Deus está na minha vida. Eu preciso tirar as riquezas e somente a visão desse mundo, daquilo que tem roubado o espaço de Deus na minha vida. Eu preciso tirar aquilo que o meu coração tem se prostituído dia após dia e voltar ele de forma inteira a Deus, sabendo que ele não mudou e tudo que ele falou ao meu coração continua sendo igual. Ele não está mais soft, ele não está mais light, ele não está mais gente boa e agora dá para ser assim e está tudo bem. Não dá! Ele continua sendo o mesmo. Nós temos muitas pessoas se convertendo, mas nós temos muitos daqueles que se perderam conosco, que conheceram a Cristo, que se converteram um dia, que encontraram Jesus e que hoje estão frios, mortos, enterrados no seu próprio entendimento, no seu próprio ego, no seu próprio coração. E cara, veja bem, eu não estou falando de forma humana, é algo que Deus tem colocado no nosso coração em todos esses tempos, da conferência para cá principalmente. Nós precisamos reviver o nosso coração e entregá-lo inteiramente a Deus, porque só vamos encontrá-lo quando buscarmos de todo o coração. Pode passar 2024, pode passar 2025, 2060, ele vai continuar sendo o mesmo, ele continua sendo espírito, e importa que se eu quiser adorá-lo, eu preciso fazer isso em espírito, em verdade. Se isso não acontecer, não tem nenhuma habilidade sua, nenhum entendimento super fabuloso que você tenha conhecido, que vai te levar para perto de Deus. Nós temos muitas pessoas para serem alcançadas, mas nós temos muitos de dentro que precisam voltar à vida. É o que Deus está falando com a gente. O nosso coração se perdeu, às vezes até dentro da igreja mesmo. Quantas vezes a gente se perde por causa de algo que Deus dá para nós, de uma posição, de um cargo, de algo que eu vou fazer agora, da oportunidade, por exemplo, em compartilhar uma palavra, que isso aqui não vale nada se não tiver um coração inteiro a Deus. Ele não divide espaço com ninguém. Nós lemos lá em Tiago, ele não muda, não tem nele variação, ou é ou não é. Deus não tem como ser meio termo. Eu brinco com essa expressão, mas ela é verdadeira. Não dá para ficar meio grávida, não dá meio crente, não existe, não é pizza, é a sua vida e a minha vida com Deus. Deus está nos chamando para isso, que se lasque a sua vida financeira, profissional, pessoal e a minha também, se isso for roubar o espaço de Deus na minha vida, porque é dele que vem todas as coisas. É entregando o meu caminho a ele que o mais ele vai fazer. É quando eu verdadeiramente busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas ele não faz isso para que eu e você, nós venhamos a nos perder de alguma forma. Tem que ser de todo o coração. Quer um 2024 melhor? Quer um 2024 verdadeiramente vivendo algo que Deus tem para você, e não a religião, fazendo parte de uma igreja e se declarando evangélico, cristão em todo lugar que você vai? Comece a entregar verdadeiramente o teu coração a Deus, e isso começa com arrependimento, isso começa com as práticas espirituais mais elementares que nós temos: oração, jejum, leitura da palavra, frequentar um culto, estar na igreja. Cara, isso não é algo meu, eu não estou nem aí com a tua vida no bom sentido. Eu estou preocupado com a minha. Mas o fogo não pode dormir, como a gente cantou. Ele não se apaga. Porque se a gente esfriar, meu irmão, se a chama se apagar, triste vai ser o dia que o céu vai se abrir e a nova Jerusalém vai se apresentar para nós. Seja lá em cima ou aqui embaixo, tem um monte de estudo sobre isso. Não importa, eu só quero estar com Cristo. Se vai ser lá, aqui embaixo, se vai ser no dia X, Y, se vai ter 1000 anos antes ou depois. Eu nem estou preocupado com isso. Mas tem que ser de todo o coração. Eu não vou ler os textos para você não, mas vou falar as referências e você lê na sua casa. Isso é muito importante. Segundo o livro de Reis aqui, anotei, ó, capítulo 20, versículo 3 ao 6, vai contar a história de Ezequias. E eu não sei se você sabe, Ezequias foi um rei que andou até determinado ponto da vida dele com Deus. Foi um homem de Deus. E aí chega num determinado momento, Isaías, que é o profeta, aquele messiânico mesmo que você conhece aí, que está antes de Jeremias aqui e tal. Ele vem e fala para Ezequias assim, ó, o seguinte, irmão, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Cara, você imagina receber uma sentença dessa? Você fala, cara, eu vou morrer? Depende de como você tá. Ezequias, acho que naquele momento já tava meio pichuruco, né? Porque quando ele ouviu isso, ele se desesperou. E aí entra o que eu te falei. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor de todo coração. E quando ele se voltou ali, ele chorou amargamente. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias. E voltou, e antes do profeta sair do templo, a Bíblia diz que ele falou com Isaías, fala assim, ó, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Mas isso só aconteceu quando ele orou de todo o coração. De quando ele falou, Deus, eu andei com o Senhor, eu fui fiel no tempo que eu estava ali e tal. Em outras palavras, ele está dizendo, agora eu estou ramelando, eu sei, mas eu peço misericórdia, eu peço mais uma chance, eu peço que o Senhor me ajude mais uma vez. E ele chorou amargamente. E esse choro amargo dele não é aquele choro emocionado, de quem quer chamar atenção, fazendo escândalo, é o choro que vem da alma, que você não segura, que você, quando vai ver, você está passando vergonha mesmo, que você não consegue conter. Era o choro do lavar, daquilo do toque de Deus, de buscá-lo de todo o coração. E aí quando isso aconteceu, Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele vai nos ouvir essa manhã, mas ele está procurando verdadeiros adoradores, de coração inteiro, que não dividem o coração com outra coisa. Não, porque o meu trabalho é meu trabalho. Sabe como é que é? Aqui não tem jeito, né? Porque a Bíblia diz, não sejais demasiadamente justo. Acha desculpa pra tudo, miserável. Ou a miserável, ou os miseráveis, como nós, né? Porque sabe como é que é? Dá pra fazer. Não, a carga é roubada, não tem problema. Só um exemplo, né, gente? Obviamente. Acho que é só um exemplo, né? Amém. Não, é coração inteiro. Aquele que quiser me seguir vai perder a sua vida. Aquele que quiser vir após mim vai perder aquilo que tem. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que abriram mão de pai, filho, irmão e tudo que você possa imaginar por amor a Cristo serão recompensados 100 vezes mais ainda nesse tempo. Cara, eu quero viver isso, mas isso só acontece com o coração inteiro, porque ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Esse alíviozinho de consciência que você e eu nós temos às vezes, não, mas Deus sabe, porque eu sou uma boa pessoa, eu entrego cesta básica. Ah, eu entrego cesta básica. Deus sabe do meu coração, ele não está nem aí pro quanto de cesta você entrega, ele não está nem aí pro quanto de comida você coloca na boca dos outros, e isso é importante, não deixe fazer isso, continue ajudando, porque uma das coisas que condenou o povo lá naquela época de Jeremias, esse foi um dos motivos também, oprimia o pobre, o estrangeiro, praticava as maiores desigualdades sociais que você pode imaginar, eram os miseráveis de fato, mas isso não basta. Deus sabe que eu tô aqui, né, mas Deus entende, é minha carne, é assim que vai, mas eu ajudo os outros. Deus não tá atrás de bonzinho, até porque se você fosse bom, saudável, Jesus nem teria vindo. Ele falou, cara, eu não vim pra gente saudável, eu não vim pra quem tá bom, eu vim pra quem tá doente, e eu sou o primeiro a estar doente diante dele. Não importa o que você faz, não tem subterfúgio humano, não tem nada que você compense. O reino de Deus não é de compensação. Não, aqui do lado aqui, e aqui eu compenso aqui, não existe isso. Ou é coração inteiro ou não é, ou é imergido ou não adianta. E aí a gente pegando todos esses exemplos, a gente falou aqui de Ezequias, mas eu gosto de Jesus, não, nada contra Ezequias e Jeremias, mas eu gosto de Jesus também, mais do que eles, obviamente, do que deles. E aí eu quero que você abra comigo, a gente está caminhando para o final. Jesus, ele passa um recado muito bom para os fariseus aqui no capítulo 15 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E enquanto você vai achando aí, eu vou lendo para você uma outra coisa de Lucas aqui, que nós vamos finalizar com Mateus 15. Mas tem que ser de todo o coração, cara. Eu não sei o que está ganhando espaço no teu coração aí. Mas Jeremias falou, e é verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Porque Deus não mudou. Como você viu em Hebreus, ele continua o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. E a forma de eu encontrá-lo continua sendo a mesma, em espírito e em verdade. Não pode ser só uma música na nossa playlist. Tem que ser algo de fato, de coração. Para que a gente não seja como aqueles do capítulo 7 de Jeremias que a gente viu. Vai achando Mateus 15 aí, enquanto isso. Que estavam no templo, mas Deus falou, cara, vocês estão de sacanagem mesmo comigo, velho? Na moral, tá achando que eu sou otário? Que você vem aqui, no templo, pá, aquele negócio todo e não sei o quê, e chega no horário e ergue a mão e pá, o negócio todo. Mas lá fora você é outro cara, você é outra mina. Tradução da linguagem contemporânea, né? Deus não fala assim, obviamente. Ele também não tem nem essa voz que você tá imaginando na sua cabeça do Cid Moreira, não é assim também. Mas ele traz isso para nós, dizendo, cara, os meus olhos estão sobre toda a terra, contemplando tanto os bons quanto os maus. Isso não é uma mensagem de condenação, que agora nós tá tudo no buraco, vamos mesmo se despedir aqui e morrer todo mundo junto, não. Mas é um recado dele para nós, dizendo, 2024 só vai ser diferente quando eu buscar de todo o coração. Enquanto você tá em Mateus aí bem rapidinho, eu vou ler um versículo que é importante pra gente. Lucas capítulo 16, versículo do 13 ao 15, Jesus falando de novo, ele fala assim, algo que você já deve ter ouvido também, e acho que da sua avó também, porque é um versículo que a gente fala há muito tempo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não sei o que estou falando, é ele. Troca ideia com ele se não gostar. E aí ele continua, os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Cara, Deus conhece o nosso coração, e talvez isso seja clichê no mundo cristão, mas é a verdade mais poderosa que a gente pode ter no dia de hoje. Se ele conhece meu coração, ele sabe que eu não tô inteiro aqui. De repente Deus tá falando com você, que tá louco pra esse culto acabar, pra você encher a cara, porque afinal de contas é ano novo, tá safe, tá liberado, uhul! Amém. Mas um dia o exílio vem, um dia a conta vai chegar, e porque Deus é mau, brabudo, quer acabar com tudo? Não, porque ele é justo, e o Deus justo do passado, vou de novo pra encher a tua paciência nesse sentido, é o mesmo ontem, hoje, pra sempre. Ele é justo, mano. O Mano Brown já falava isso, né? Mas eu não vou cantar aqui não. O meu chefe gosta de cantar estranho, eu não gosto não. Brincadeira, eu gosto sim, né? Mas não dá pra cantar no culto. E aí capítulo 15, versículo 1 diz assim, então alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Isso aqui é igual que a gente vê nos dias de hoje, né? O cara tá lascado, todo ferrado, com o coração longe de Deus, mas ele tem conhecimento da Bíblia, ele já foi crente um dia, ou ele já conheceu a Bíblia. Então ele vem cheio de nhaca, cheio de tranqueira. E aí ele aponta o dedo e diz, mas vocês lá na igreja são tudo hipócrita. Bem-vindo ao clube, brother. Você também é mentiroso, sem vergonha. Não tô falando com ninguém aqui, amém, pessoal? Tô falando com o pessoal lá fora que fala isso, né? Aqui não tem ninguém assim. Era assim, os fariseus estavam assim, tudo cheio de desgraça, de arrogância, amantes do dinheiro, como nós lemos em Lucas agora aqui. Mas aí, por que que os seus discípulos... Por que o quê? Ele quer o coração inteiro, para de perguntar muito. É só entregar e deixar ele fazer o resto. E aí ele continua aqui, né, versículo 3, e Jesus respondeu, que Jesus é da pegada também, né, ele fala, vou tirar uma onda, né. E por que vocês, com suas tradições, que ele usa o argumento do cara pra arrebentar com ele, né, por isso que ele é o advogado, que tá adiante, você entendeu, enfim, vamos lá. E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, quem insultar o seu pai e sua mãe será executado. E em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. É ele que tá dizendo, não sou eu. E tá falando com os fariseus também, fica tranquilo. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é, tô brincando. É a palavra de Deus, não é coincidência. Mas olha o que Jesus fala aqui pra eles, cara. Fala, vocês são hipócritas. Vocês ficam com essa conversinha fiada de que os meus discípulos não fazem isso, não fazem aquilo. Mas vocês ficam aí com um monte de desculpa pra não cumprir um mandamento. E aí entra naquilo que nós estávamos brincando aqui. Não adianta ser bonzinho. Porque vocês chegam lá e falam assim, olha, pai e mãe. Porque Jesus estava pegando um mandamento específico das leis de Moisés pra falar com eles, né? Honrar pai e mãe, enfim. O primeiro mandamento com promessa, você conhece, né? Honre seu pai e sua mãe e prolongará os seus dias aqui na terra e por aí vai. E eles falam assim, vocês estão dizendo que não precisa honrar mais o pai e a mãe. Porque afinal de contas, vocês estão usando esse dinheiro que deveriam honrar os seus pais para entregar na igreja. Ó, que bonito. Cara, eu não preciso ser de coração inteiro. Pega nada, uns negocinhos aqui e ali, Deus sabe. Afinal, Paulo já disse, a minha carne milita contra o espírito em uma luta incansável qual não me rendo, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, aleluia. E aí a gente usa tudo isso que Paulo falou naquele contexto para justificar que a gente pode viver uma vida chutando balde, porque afinal de contas, lá no meu interior, Deus sabe do meu coração. E aí Jesus está falando para a rapaziada aqui, dizendo assim, o fariseu, na moral, ele não está falando com você não, nem comigo, ele está falando com o fariseu lá. Não adianta você dar essa desculpinha e moralmente se aliviar, dizendo que você não está honrando seus pais como você deveria, porque você está ajudando, aliás, a casa de Deus. Não dá. Isaías foi muito pontual quando profetizou a respeito de vocês, e ele disse que vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. Cara, eu acho que é esse versículo que encerra a nossa mensagem de hoje. Deus está procurando teu coração. E se ele te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, é porque ele encontrou. E se ele encontrou e te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, é porque talvez, bem talvez, o que ele achou não está legal. É algo que, para o seu próprio mal, vai ser usado depois. É algo que, para sua própria e para minha própria, porque essa mensagem também, se você está aqui ouvindo e vê tudo isso, imagina eu que comecei a ler e refletir sobre isso aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Já fui lá no 139 e falei, Senhor, você me sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, me ajuda, porque eu não quero ter o meu coração dividido. O que divide o teu coração hoje? Cara, onde é que está teu coração? A gente tem muita gente para alcançar, e glória a Deus por isso, mas quem está conosco não pode se esfriar, não pode apagar o coração, não pode ficar longe. O que está dividindo o teu coração, às vezes é o seu temperamento, é a sua natureza, que a gente insiste em dizer, não, isso aí é comportamental. E a gente inventa um monte de nome, né? Fleumático, almático, sanguíneo. Essa que eu vi esses dias é boa também, né? É Pedro com ascendente em Judas e tal. Enfim, essa é boa, essa eu gostei. Tá dentro, né? Mas na verdade é o nosso coração que é dividido. O nosso coração que ele não tá inteiro, cara. Porque quando alguém entrega inteiramente o coração, Deus transforma tudo. Por isso que ele diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus a oração desse lugar e sararei a vossa terra. Essa justiça que você tanto busca para mudar tudo ao seu redor não vem da força do seu braço. Não vem. A gente pode fazer o que for. Se Deus não tiver no negócio, não vale a pena, cara. Não tem sentido. Porque quando tudo isso aqui acabar, tudo isso aqui vai ficar. E eu não quero ficar. Eu quero ter um coração inteiro. Então lembre-se, o ano tá mudando. Amém? Vai mudar. É inevitável. Só se alguém fizer como Josué, como o próprio Ezequias aqui que a gente deu exemplo, né? Faz voltar aí 10 graus o relógio, aquele negócio todo, mudar o tempo. E tal. Mas vai acontecer de qualquer jeito, 2024 vai entrar, velho. E você tá todo esperançoso, agora é o ano, vou estourar vários negócios, amém, vai acontecer, tá tudo bem. Mas não perca o seu coração, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, e vai ser eternamente. Cara, Deus não muda. O ano muda, mas Deus não muda. E a gente precisa disso. Cara, eu nunca vi um crescimento tão maçante do evangelho. Maçante não, né? Pacífico, sei lá, maçante não é não. Mas isso só no papel, isso só lá no IBGE, isso só lá quando a gente... Fala, o que você é? Não, protestante evangélico, bola de neve, ou da igreja do pastor Raposo, né? Que quem sabe do mesmo tá ligado que eu tô falando. Mas nunca se viu tanto cristão frouxo como a gente. Tanto cristão meia boca, tanto cristão conversinha, tanto cristão malandro como nós, que dá nó em pingo d'água. Que inventa uma, que usa a Bíblia pra justificar e que não quer se arrepender. Como eu, muitas vezes, luto comigo mesmo pra me arrepender. Porque não é fácil. A carne grita, berra, esperneia, quer dar voadora, quer dar mortal, quer fazer um monte de coisa. E isso não pode acontecer conosco, velho. Porque no Brasil também existe uma esperança para as outras nações. E como é que a gente manda uma laranja podre para outro lugar? Se nós que somos humanos fazemos isso com uma dedicação muito afinco ali, né? Porque você sabe que o Brasil é exportador de muitos alimentos que nós temos em abundância aqui para as outras nações. E você nunca vai ver lá no exterior. Eu nunca fui pra lá não, mas tenho amigos que moram fora do país, enfim. Você nunca vai ver uma laranja igual você chupa aqui no Brasil. Você nunca vai tomar um café ruim igual você toma aqui. E não é porque não sabe fazer não, porque os melhores grãos são separados e mandados pra fora. Como é que nós vamos incendiar as nações, pregar o reino até que ele venha, se a gente tá com o coração dividido, com o dinheiro, com a profissão, com as coisas que eu tenho de estimação não, porque isso aqui é religiosidade, será? Reflete melhor, não precisa ficar naquilo que eu falei não, vai lá ler a Bíblia você sozinho, fala com Deus a respeito disso aí, que você tá tão convicto, mas que no fundo você sabe que não tá, no fundo você sabe que é migué, no fundo você sabe que é, sabe? Conversinha fiada, né, malandro, e tal, aquele negócio todo, vai lá e fala com Deus, e se for de todo coração, ele vai fazer como todos os homens que nós lemos aqui, ele vai falar com você e ele vai falar, na moral, não dá mesmo não, hein? Desse jeito aí, não vai subir quase ninguém. Ele precisa encontrar em nós um coração inteiro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Cara, e pra finalizar de verdade mesmo, isso aqui não é conversa fiada não, não parece algo que você ouve há muito tempo já? Você fala, cara, nossa, eu já ouvi isso tantas vezes. É porque o ano muda, mas Deus é o mesmo. E enquanto nós não mudarmos o coração, dificilmente a gente vai viver coisas diferentes. Ah, porque lá atrás Deus fazia um monte de coisa, milagre, sinal. Lógico, estava todo mundo sedento, procurando os dons do Espírito Santo. Você fala, é nada, existe? Existe. Dom de fazer milagres, de profecias, de manifestação do poder de Deus, de falar em novas línguas, de curar, de grande fé, como a palavra diz, de palavra de conhecimento, de sabedoria. E o cristão de hoje nem sabe o que é isso. Porque vai um babaca qualquer na rede social lá e começa a pregar com o iPhone, ou uma babaca, né, no feminino, nada contra a menina, enfim. E tá todo mundo lá, ah, é isso mesmo, porque é mais fácil. É a coceira no ouvido que me faz acreditar em fábula. Cara que nunca conheceu o evangelho, leu 3, 4 capítulos da Bíblia, é o seu mentor hoje. É o que fala com você todas as manhãs. É o que te faz acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado e dizer, agora minha vida vai ser diferente. Não vai. O coração tem que ser inteiro. O coach que se lasque. E glória a Deus pelos coaches, tá tudo bem. Não dá. Seu coração tá tão dividido que quem fala na tua vida hoje é um cara que sequer cristão é, que sequer professa a mesma fé que você, que sequer acredita naquilo que você acredita, que sequer conhece o Jesus que reconciliou a humanidade com Deus. Mas ele é o que fala, é dele que você posta, é nele que você come, é nele que você se inspira, por isso que a sua vida tá boa, mas você por dentro tá um bagaço, por isso que você tá feliz por fora, com dinheiro, comprando o que você nunca teve, indo para lugares que você nunca foi, mas vazio por dentro, com vontade de morrer, pensando em tirar a vida, quantas vezes já passou pela sua cabeça? Porque se não for de todo o coração, não vai acontecer, mano. Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente, amém? Eu falo com a minha esposa, cara, eu não quero pregar essas coisas, gente, e eu não tô sendo hipócrita não, velho, na boa. Eu falo pra ela, cara, eu sonho o dia de eu chegar na igreja e falar, Deus vai te abençoar. Nossa, Deus colocou aqui que esse é o ano do não sei o quê. Mas quanto mais eu falo isso com Deus, mais ele me arrebenta por dentro. Ele fala, cara, você precisa mudar muito ainda. E aí o azar de vocês é que eu tô nas escalas. E aí eu trago isso pra fora. Mas existe algo nisso, cara. Eu tava ouvindo outro dia uma pessoa falando sobre a glória que existe, a alegria que existe no sofrimento. Eu falei, cara, isso é muito antagônico, velho. A minha cabeça não consegue entender isso de imediato. Mas a pessoa foi explicando. Ela falou, cara, você imagina a alegria que Paulo teve depois de todo o sofrimento que ele viveu, eu falei, cara, isso é muito louco. Porque o cara preso, amarrado, arrebentado, apanhando, que nem cachorro sem dono, com fome, com frio. Porque quando ele escreve a carta pra Timóteo, dá um aperto no coração, né? Você fala, mano, olha o cara, velho. Final da vida dele, pregou, fez uma série de coisas, foi um dos maiores evangelistas. Tem até eu não sei como é que chama esse trem, cara, mas o cara lá fez uns versos e umas canções. Como é que chama quando eu pego e transformo em canção aquilo que tá escrito? É esse trem aí. Ele fez a respeito de Timóteo, chama Amado Timóteo. Vai lá no seu tocador de streaming preferido e encontra. E ele vai parafraseando assim, né, as passagens de Timóteo com algumas canções, e ele fala uma coisa poderosa assim, porque ele tá lendo Timóteo cantando, chama Amado Timóteo, e ele fala assim, olha como que é o final dos dias de um homem de Deus. Paulo preso, com frio, porque ele pede capa, pedindo livros e pedindo pra alguém visitá-lo, porque tinha sido abandonado por muita gente. E aí o cara fala assim, realmente é esse evangelho que você quer viver? E aí ele continua, obviamente, explicando a alegria que tá nisso tudo. E aí a mulher falando me lembrou disso. Paulo viveu essa alegria depois do sofrimento. Só que a gente precisa ter maturidade pra entender isso. E às vezes a gente não quer. E é aí que o nosso coração se divide. Porque o conforto, ele é muito melhor. É óbvio. Mas Deus tá nos chamando pra um coração inteiro essa manhã, em nome de Jesus. E aqui, se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, eu vou abrir aqui, capítulo 11, mas aí a gente vai no versículo 23 em diante, ele vai explicando a respeito da ceia, né? E aí Paulo fala assim, a Bíblia fala assim, ó, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, da nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí ele diz o 27, né? Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Quando você faz isso de coração dividido, quando você faz isso de coração meia calabresa e meia mussarela, como a gente está brincando aqui, a chance de você ficar fraco e doente e se perder é muito grande. Mas quando Paulo começa o texto lá no 23, ele fala, eu estou passando aquilo que eu recebi. E aí ele usa o exemplo maior maior de todos, que é o maior exemplo para todas as coisas, de Jesus. E ele fala assim, porque na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão e ele entregou o cálice. E ele faz duas alusões importantes. Ele fala, esse é o meu corpo que vai ser moído por vocês e esse é o sangue da nova aliança feita em mim, que vai reconectar o homem com Deus, a gente podia dizer aqui. Eu pergunto para você, quem é capaz de subir em uma cruz, morrer da forma como morreu, para fazer o que fez por nós, que ainda nem éramos amigos de Deus naquela época? É alguém que tem coração dividido? É alguém que procurava justificativas para não subir numa cruz e dizer, não, mas veja bem, Jesus, ô Senhor, tô aqui, nós é a mesma coisa, meia-meia, aquele negócio todo, sou 100% homem, 100% Deus. Vamos fazer assim? Passa esse cálice de mim, eu dou um outro jeito, eu trago um efeito especial, contrato um artista de Hollywood, a gente muda tudo isso aqui e tá tudo bem, a humanidade tá salva. Ele não fez isso, porque o coração dele era inteiro. E a Bíblia diz que quando isso passa pela cabeça dele, ele fala, Senhor, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso é característica de quem o coração inteiro. E é esse coração inteiro que ele tá pedindo pra nós hoje. E ele tá pedindo, não suplicando, como eu falei aqui, sendo egocêntrico, mas é porque ele quer fazer você viver um outro nível de evangelho, cara. Ele quer que você viva uma outra forma de se relacionar com Deus. E aí você vai começar a entender, porque muitas pessoas são malucas aí fora. Você fala, cara, como é que o cara vai pra um lugar desse, perseguido, o país e tal, vai lá anunciar o evangelho? Porque o coração é inteiro. E se você tem o coração inteiro, fique tranquilo. Deus não deixa faltar absolutamente nada. O mesmo Deus que envia, o Deus que respalda, é o Deus que está com a gente em todo o tempo. Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Mas é coração inteiro, cara. Ninguém está proibido de pegar a ceia hoje. Não, mas eu pequei ontem. Não, na verdade eu pequei antes de vir para o culto. Na verdade eu briguei no trânsito. O que você quer fazer daqui para frente? O que eu quero fazer daqui para frente? Continuar com o coração dividido? Não, eu quero o coração inteiro. Então se entrega hoje. Se arrependa, fale com Deus. Peça perdão por aquilo que você sabe que precisa pedir. E nós vamos fazer a mesma coisa. Todos nós que estamos aqui, não muda nada. Isso aqui é só uma forma de comunicação para ficar melhor. Mas todos nós vamos estar nessa mesma fé, para que a gente consiga ter um coração inteiro. E a palavra, ela é verdadeira. Ela diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, enquanto a gente estiver cantando essa canção aqui, aproveita para fazer esse momento de oração. E se o seu coração não está inteiro ainda, coloca ele inteiro, porque ele é o mesmo ontem, hoje vai ser eternamente. Se não, quando passar da meia-noite hoje para você, só vai ser um novo dia. E você pode antecipar o seu ano novo agora, nesse instante. 10 para meio-dia, fique tranquilo, vai dar tempo de você ir lá, almoçar, fazer tudo que você precisa. Mas não sai daqui com o coração dividido em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nesse momento, se você porventura ainda não orou entregando a sua vida a Jesus, se talvez até o dia de hoje você ainda não tinha entregue sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, tendo o coração ainda dividido até o dia de hoje, eu queria que você orasse comigo fazendo isso nesse momento. Repita comigo essa oração que a igreja inteira vai repetir e diga assim, Senhor Jesus, a partir de hoje, o meu coração, ele é inteiro, ele é por completo e entregue ao Senhor. Eu faço do Senhor Jesus o meu Senhor, o meu Salvador, e desde já abro mão, me desligo, quebro toda aliança que eu fiz com qualquer outro Deus, com qualquer outra coisa, para a partir de hoje viver de coração inteiro na presença de Deus. Aleluia.